Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Tem um versículo que diz assim: aquele que se une ao Senhor, onde é que está o meu? Aquele que se une ao Senhor é um com Ele, né? Então Jesus se uniu a Deus, foi um com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Ok? Seis. Aqui está dizendo assim, 1 Coríntios 6, né? Existem dois povos, presta atenção, que eu não quero, não vou pregar o mínimo da lei, o máximo da fé, o mínimo da lei, o máximo da fé, né? Existem dois povos, existem dois lados, para você entender. Deus falou assim, olha, falou para Caim, né? Eu ponho diante de você o bem e o mal. O bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida, a morte, a luz, as trevas. E tem, quero ser noiva fiel, quero ser noiva fiel. A noiva fica do lado de cá, e do lado de cá fica a meretriz, né, que fala? A meretriz, a... Aqui não é. A meretriz. São dois povos. A luz e as trevas, né? E só existe no mundo esses dois lados. Ou você vai fazer parte desse, ou você vai fazer parte desse. A princípio, todo mundo estava desse lado. Aí Jesus Cristo veio, e ele veio de que lado? Hã? Ele veio desse lado. E inaugurou esse lado. Não havia ninguém desse lado, não tinha ninguém desse lado. Peço atenção para você entender, porque ajuda muito, porque nós vivemos aqui no mundo é debaixo de tribulação, nós vivemos aqui no mundo é debaixo de perseguição, é luta, é aflição, é angústia. Nós vivemos aqui no mundo é assim. O mundo é mal, o mundo é um lugar hostil. Deus condenou o pecado nesse mundo. Ele vai acabar com esse mundo. É com essa natureza. Ele vai acabar. Então, esse que nós vivemos aqui no mundo é numa situação de sempre de prejuízo. Por isso que ele fala não, é lutar contra o pecado. É o tempo todo lutando para não cair em tentação. É lutando para não ser vencido pelo diabo, né? Vocês concordam? Por isso que o evangelho está sempre falando para você: revestir-vos, pois, da armadura de Deus, andar é sempre protegido, né? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Um dia eu, viajando, né, numa dessas nossas viagens, eu conversando com os irmãos que estavam juntos, a gente estava relacionando uma série de coisas que relacionadas a este mundo, o quanto esse mundo ele é ruim. Mas só que nós vivemos como se ele fosse, não é que ele fosse bom não, mas como se ele fosse o lugar ideal. A gente está sempre querendo, né? A gente está sempre querendo arrumar um jeito de viver bem. Mas ele, por mais que você se esforça, ele está sempre colocando obstáculo, né? Nós acabamos de ver agora, pouco dia, o Gugu, né, subiu para arrumar um negócio aqui, caiu, bateu a cabeça, morreu. Então, e o Gugu? Ele está ainda novo, né? É novo, aparentemente, ainda com muito tempo. A família, você concorda que houve uma mudança generalizada de direção na família? Filhos, mulher, marido, etc. E mudou. A gente não sabe o que pode acontecer hoje, amanhã. As coisas são assim. O mundo, ele é assim. Quando você menos espera, você escorrega numa casca de banana aí. Ou então, quando você menos espera, você ira, você adoece, você se alegra, você tem hora, é assim, é altos e baixos. Então, um cientista famoso, né, ele, ao ser perguntado, ele foi prêmio Nobel de Medicina, foi um caboclo, ele cientista. Inclusive, ele e o companheiro dele, que eles descobriram, fizeram a separação do DNA ainda jovem demais, 23 anos, parece. Um tinha 23, outro tinha 25. Eles acharam que ia descobrir mais a origem da vida. E chegaram a ir atrás, a pesquisar, né, querer descobrir mais sobre. Mas depois, já velho, ele chega à conclusão, ele chegou à conclusão que antes de descobrir a origem da vida, a ciência diz que tinha que achar um jeito de vencer o câncer. Porque se ela não era capaz de vencer o câncer, se ela não era ainda capaz de vencer o câncer, aí estava querendo saber a origem da vida, querendo passar na frente, o carro na frente do boi. E ele ali fazendo uma declaração, ele fala, pergunta até para ele se ele acreditava em Deus. Ele deixa claro o seguinte, que ele fala, se Deus não existir, eu não posso dizer para vocês que eu acredito em Deus. Mas deixou claro Deus tem que existir. Aí perguntado também sobre a questão da felicidade. Tu acredita que há felicidade? Que é possível ser feliz? Ele dá uma resposta inteligente. Ele fala: felicidade não existe. O que existe é lampejos, momentos. Eu já tive muitos momentos, muitos lampejos. Amém? Mas se tem um lampejo de felicidade, tem um monte de trabalho, luta, esforço e tal, para de repente ter um lampejo de felicidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Será que Deus não tem razão quando ele falou? Que existem os dois lados, que existe o bem e o mal, e que infelizmente prevalece o mal. Aí eu perguntei que lado que Jesus veio, né? O Luiz falou, ele veio do lado aqui da noiva. Ele veio do lado da noiva. Na verdade, ele não veio do lado de cá, ele veio do lado de cá. Ele nasceu nessa situação aqui. Ele nasceu sob a lei. Ele nasceu nessa situação. Deus tinha colocado tudo debaixo da lei. Isso aqui está tudo debaixo da lei. Não tem nada que presta, não tem nada que funciona. Tudo é mal, o homem é mal, etc, tal, etc. Está tudo desse lado. E Jesus veio aqui. Só que ele daqui, ele fundou, inaugurou, começa então desse lado, começa com Cristo. Começou esse lado, começou com Cristo. Foi a pedra fundamental da noiva, foi a primeira pessoa a fazer parte do reino de Deus. Ele inaugurou. Não havia quem fizesse isso. Lá no começo Deus falou: põe diante de você o bem e o mal. Mas aí chegou um ponto que isso aqui não existia. Agora, o que nós estamos falando aí? Você é convidado, nós somos convidados a nos unirmos. E aquele que se une com esse, aquele que se une com esse, fica do lado de cá. E o resto fica do lado de cá, né? Isso aqui está separado aqui do quadro. Mas, na realidade, o mundo, nós estamos todos aqui, ó. É a noiva e a outra, tudo misturado. A diferença está em você que se uniu a Cristo. Você que se uniu a Deus. Você que se uniu conscientemente. Porque você acreditou. Você acredita em Jesus Cristo. O que que Jesus Cristo falou? Você acreditou nele e se uniu a ele. Amém? Aí você vive não sob a lei, mas vive sob o Espírito. Você não vive debaixo. Você não tem que Você não tem que cumprir obrigação nenhuma. Você não tem que a lei não tem nada sobre você. Parece estranho. Você deve obediência a Cristo. Né? Então está na sua consciência, está, depende de você. Então Jesus fala, ele fez assim, sozinho ele fez assim. É, o mal não agrada a Deus, o bem agrada a Deus. Então ele, Jesus Cristo, foi e fez assim. Como ele ressuscitou dos mortos, ficou provado pela ressurreição e ele tinha razão. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não tinha razão. Então ele foi, vamos dizer assim, a experiência. Vamos ver se dá certo? Vamos. Ele fez e deu certo. Por que deu certo? Porque ele, uma coisa que estava perdida, condenada, está todo mundo condenado, perdido. Aí Jesus foi, entrou no meio, Deus se fez carne, habitou no nosso meio, e ele fez essa experiência. Em vez de obedecer à lei, ele preferiu obedecer a Deus. Que ele viu que o homem, por mais que o homem quisesse obedecer a Deus, a lei, por mais que o homem quisesse obedecer a Deus, aliás, a lei, eu não era capaz. Amém? Mas obedecer a Deus, você é capaz. Interessante. Você não é capaz de obedecer a lei, mas obedecer a Deus, você é capaz. Por quê? Porque Deus te ajuda. Porque Deus tem paciência. A lei não tem paciência. A lei é seca. É pão, pão, queijo, queijo. A lei é assim. Feita, ou está certo ou está errado. Vocês concordam? Mas com Deus não. Então você, em vez de você obedecer a lei, que você não, nunca teria condição, obedecer a Deus é muito mais fácil. Por quê? Porque ele te ajuda, ele te perdoa, ele tem paciência, ele entende. Quando você vai falar com ele já sabe, ele te conhece melhor do que você. É. Então, ele procura abrir os nossos olhos para que nós façamos isso o mais rápido possível. Então, preste atenção. Se Cristo te liberta, se o próprio Deus te aceita, que lei que vai impedir? Se o próprio Deus, o dono, te aceita, te recebe, que lei que vai impedir? Então é mais seguro, muito melhor você realmente se unir a Deus, a Cristo. Aí você precisa então só acreditar que Ele é Deus. Esse é um ponto importante, crer. Eu estou me unindo a Deus. Se Ele é o Senhor, se Ele é o Criador, se Ele é o Todo-Poderoso, e eu me uno a Ele, qual a lei que vai? Hã? Nem o diabo, ninguém vai. Não adianta. Amém? Se, por isso que está escrito assim: se Deus é por nós, É só isso que você precisa. Se unir a Ele. Você acredita? Então você está sempre: Senhor, e agora? Senhor, e agora? Não esqueça do Senhor. Entendeu? Não se aparte dele. Esteja, anda com ele no trabalho. Você vai precisar dele. Você não pode pegar e deixar pendurado num lugar. Você não pode deixar Deus, porque você vai precisar dele em todo tempo e lugar. Trabalhando. Ah, mas o meu trabalho não interessa. Ele te recebeu assim? Ele te recebeu assim? Ah, mas o que eu faço não tem nada que presta. Mas ele te recebeu assim? Amém? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele é, se ele não fizer, se ele não for poderoso para poder, quem vai ser? Deu para entender? Que ele veio aqui, nasceu debaixo da lei, sob a lei, e inaugura o reino de Deus. Ele inaugurou esse lado. Aí sim começou o primeiro, e de repente o segundo, o terceiro, o quarto. Que nós sejamos um desses que se uniu a Cristo. Amém? Lê o versículo. Tem dois. Então, o que você tem? Aqui nós temos o corpo de Cristo. Como existem dois povos, aqui nós temos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o lado do bem. Então, o corpo de Cristo é o lado aqui. Esse lado, então, ficou a noiva, o corpo de Cristo, a igreja, o reino de Deus, o povo de Deus. E do outro lado, né? Eu não vou fazer o corpo da outra. Como é que faz o corpo da outra? Né? É mais ou menos assim, né? Então tem aí. Como é que é? Assim? Assim? Não é homem? Né? É uma bichuva assim? Como é que é? Um trem esquisito? É a. Uma vez eu falei que ela seria a dona Maria Machadão, né? Todos os povos, todas as coisas, ficou aqui, que é a grande Babilônia, ou em outro lugar, a grande prostituta. É constituído por esse povo que não se uniu a Cristo. Só vai existir no fim dos dois lados. O povo que se uniu a Cristo e o povo que não se uniu. Se você leu o Apocalipse, você vai ver claramente lá. Né? Caiu a grande Babilônia, que estava sentada sobre todos os povos, que dominava todas as, a mãe de todas as meretrizes. Fala assim, uma coisa assim, mais ou menos desse tipo. Bom, aí nós vamos aqui, então, em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vimos agora mesmo, é, aqui, aonde? No capítulo 6, 17, fala assim, é, no versículo 16, capítulo 6, no versículo 16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Um corpo. O que se ajunta à meretriz faz-se um corpo com ela. O corpo. O que se ajunta a ela faz um corpo com ela. Um povo. O que se ajunta a Cristo faz um corpo, o corpo de Cristo. O que se ajunta com o Espírito de Deus forma o corpo de Cristo. Agora, interessante, fala também aí que todo pecado que a pessoa comete, é aqui. Aqui, interessante, você se uniu a Cristo, então você não comete pecado. Se por acaso você cometer pecado, você tem que sair do corpo. Para cometer o pecado. Pode voltar? Pode. Enquanto nós estivermos nesse mundo, o ideal é não sair. Porque eu posso correr o risco de, numa dessas saídas, não voltar mais. O esforço que a gente faz é para não sair, para não cometer pecado. Mas se para cometer o pecado, tem que sair. Amém? Por quê? Como que eu posso cometer pecado se eu estou guiado por Deus? Se Deus me manda fazer uma coisa, não pode ser pecado. Concorda? Eu estou guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Se Deus me manda fazer uma coisa, não pode ter pecado. Porque o pecado é quando você faz contra. É inimigo, é contra. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Pode ler o 19, Renata, por favor.
A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus.
Então, repete.
A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus.
Então, o que ele quer dizer? Não adianta circuncisão, nem incircuncisão, né, se você pode, se você não pode, o que importa... O que importa é se Deus está de acordo. Mandamento. Não te mandei eu. Não te mandei eu. Mandamento. Se você estiver fazendo do jeito, da maneira como ele te mandou, não tem erro. Então não tem lei, não tem circuncisão, não tem isso, se pode, se não pode, não tem sábado, domingo, não tem nada. O que tem é a sua consciência. Você, foi assim que Deus te ensinou? É assim que você aprendeu com Ele? É assim que você acha que Ele quer que você faça? Então faz. Se bem que nós queremos as coisas escritas. Nós queremos que a coisa esteja escrita para a gente ver. Eu preciso ler, eu preciso ver onde é que está escrito. Não. Mais importante é você mesmo. É você que julga o que você está fazendo. Bem? Julga você mesmo se aquilo que você faz. Porque o que que Deus quer? Deus quer pegar cada um de nós e fazer com que nós sejamos igual a Ele. Será que Ele vai conseguir? João 17, Jesus fala: Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Quer dizer, Jesus pensava como Deus. Jesus, ele cria como Deus. Assim como nós somos, Pai, eu e o Senhor somos um, que eles também sejam conosco, um. Em outro lugar diz que nós temos a mente de Cristo. O que que Deus quer? Que você seja responsável pelos seus atos. Deus quer que você mesmo decida. Entre o bem e o mal. Que você escolha o bem. Que você saiba separar o bem do mal. Amém? Nós vamos chegar lá na frente à estatura do varão perfeito. Nós vamos chegar lá na frente, cidadão do céu, membro da família de Deus. Pessoas honestas, pessoas direitas, pessoas justas, coisa que nenhuma lei é capaz de fazer, mas Deus vai fazer de você. Amém? Ele fala assim: ó, sede santo, que eu sou santo, você vai ser santo. Ah, mas se você pensar que a lei é capaz de fazer de você santo, você sabe, acha que a lei vai fazer de você um santo? Não vai. Mas Deus faz de você um santo. Se você confiar em Deus, se você manter a sua fé em Deus, Deus vai fazer. Mas você olha assim, você pensa: ah, não tem jeito, eu não tenho jeito. Pode ser que a Lucilda tenha jeito, mas eu mesmo não sou capaz. Né? Pode ser que o cheque Deus consiga, mas eu sempre a gente está. Mas ó, quanto mais eu entendo que eu não posso, aí é que eu posso. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Deus vai fazer de mim. A obra é de Deus. Eu edificarei a igreja. Eu vou fazer de você um filho de Deus. Amém, gente? Vocês concordam? Quem poderia fazer isso por nós? Só Deus. Aí, quando você vai louvar, quando você vai cantar, você aproveita a música, a letra, que muitas vezes inspirada, ajuda você a entender a obra que Deus está fazendo na sua vida. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto você já caminhou. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto Deus já fez na sua vida. Amém? A lei nunca poderia fazer o que Jesus faz. Amém? Fazer o que Jesus faz. Amém? Então você anda com Deus. Você vive com Deus. Não tem hora, não tem dia, dormindo, trabalhando. Por mais que você esteja às vezes agitado, nervoso, por mais que você solte os cachorros, tá um pouquinho, O Espírito Santo está ali, ó. A luz acende, você fala, é assim? Foi assim que eu te ensinei? É assim que eu quero que você faça? Você se arrepende, volta atrás e entra no eixo normalmente. Volta para o corpo. Amém? Cada um de nós, se percebermos, se quisermos, você percebe o quanto você já cresceu, o quanto você já tem. Antes, a gente era igual aos outros. Nós éramos igual aos outros. Por quê? Nós éramos todos ainda crianças, né? Assim que Deus mostra que antes de crescer, todo mundo é igual. Quer dizer, você olha assim, você não vê diferença. Mas na medida que você vai crescendo, você já começa a ver a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Você vai começando a ver a diferença no mundo. Você vai começando a ver a diferença nas coisas. Há diferença, existe diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Amém? Amém. Eu falo demais, né? Eu não falo demais? Falo muito, meu. Podemos curvar nossas cabeças? Chega. 1 Coríntios ainda, capítulo 7. Algumas orientações dadas por Deus. Versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não se dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é servo. Servo é de Cristo. Foste comprados por bom preço e não vos façais servos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Agora mesmo eu estava falando com o Anderson ali. Eu estava conversando com o Anderson. Interessante, você andar guiado por Deus, sempre Deus está usando. E eu creio que eu falei para ele uma coisa mais ou menos igual a isso aqui. Coincidentemente, ele vinha com a gente, pessoal ligando, querendo uma coisa, querendo outra, querendo uma coisa, querendo outra. Às vezes querendo que fizesse o serviço hoje ainda. Todo mundo quer resolver o seu problema. Então eu estava dizendo para ele, falei para meu filho, se você não tivesse a sua profissão e fosse um médico, por exemplo, quantos médicos têm que desligar o telefone? Quantos médicos não têm que esconder o telefone dos pacientes? Você liga para ele, mas por que que ele faz isso? Ele não simplesmente, coitado, eu não ia viver. Não é? Você liga, ele não vai atender, ele vai atender através da secretária, durante o dia, tal, etc. Porque senão ele não dorme, não come, não faz nada. Eu estava dizendo para ele que meu pai era oficial de registro civil, dono do cartório, registro civil, certidão de óbito. Quantas vezes eu vi meu pai sendo acordado 2 horas, 3 horas da madrugada para resolver um problema de uma certidão de óbito. E eu tinha que ir, por quê? Porque ela era o único cartório que tinha na cidade. Era ele que tinha que ir lá resolver problemas relacionados com óbito, com sepultamento, com coisa. Às vezes a minha mãe ficava contrariada dele sair sozinho naquela hora e ir pro cartório resolver o problema. Não é? Eu lembro quando faleceu o avô da Raquel, seu, como é que chama? Seu Otávio, aqui em Goiânia. Nós tivemos 3 horas da madrugada e atrás de pessoas que para fazer o embalsamento do corpo, que o corpo ia para Fortaleza, e nós acordamos, tivemos que acordar muita gente naquela noite, e foi muita gente, eram uns 5 ou 6 trabalhando, porque às 9 horas da manhã parece o corpo ia ser levado de avião, aí nós tivemos que correr atrás e fazer as coisas de madrugada. E ir atrás das pessoas que tinham que fazer aquilo. Agora, meu pai podia e deveria estar, ele podia reclamar. Cada um é chamado do jeito que ele está, do jeito que ele é. Eu estava no quartel, achava que eu não podia ser um cristão dentro do quartel. Mas Deus queria que eu fosse um cristão lá dentro do quartel. Amém? Você foi chamado solteiro? Você foi chamado solteiro. Você foi chamado casado, aí você joga a mulher fora? Amém? Você foi chamado solteiro? Foi. Daí para frente, você, como solteiro, vai resolver os seus problemas. Vamos que você resolva se casar. Você pode casar? Pode. Você vai resolver se casar. Não precisa deixar, não é obrigado a casar. O que foi chamado lá no quartel, não é obrigado a sair do quartel. Não é obrigado. Se quiser sair, pode sair. Mas que cada um, dali para frente, é livre para fazer o jeito que ele achar melhor. Porque, Vitor, não é a sua profissão é uma tribulação? Você pensa que a do outro não é? Aí você vai trocar de serviço? Não, você foi chamado sendo eletricista. Azar foi seu. Então, quando tiver um problema, eles vão chamar você. Né? O Alisson, o chamado gráfico, a pessoa vai chamar o Alisson. Se precisar de um serviço gráfico. O que foi chamado médico, não é? E assim por diante. O certo é que cada um de nós dá satisfação a Deus. Faça bem feito da melhor maneira possível, com humildade, com bondade, porque você não está fazendo mais para você. Você está fazendo para Deus. Ele fala, você foi chamado para ser servo de Deus. Então, você já não está fazendo mais para os outros, você está fazendo para Deus. Amém? Você não foi chamado para fazer para os outros. Você não é. Agora, a partir dali, você é um servo de Deus. Então você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Aí ele fala aqui, versículo 27, por exemplo, versículo 24, primeiro, Renato.
Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado.
Mais uma vez.
Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado.
Amém. Suzane com a cozinha dela, Guilherme com a advocacia, o Alisson com a gráfica, o outro com isso, com aquilo, isso, eletricista e tal, tal. Amém? Não quer dizer que você é obrigado a morrer eletricista, não. Você resolver mudar, muda. Desde que Deus, se você perguntar para Deus, eu acho que Deus vai falar para você: Vitor, fica onde você está, não inventa moda não. Ele vai dizer: ah, Vitor, fica onde você está, arruma um jeito, onde é que está atrapalhando, conversa comigo, vê o que é que você está, tá? Organiza, toca para frente. O importante é que você viva bem. Mais embaixo ele fala, quer ver? Versículo 27.
Estás ligado à mulher, não busque separar-te.
Pronto. Separar para quê? Separar para quê? Ou você pensa que a outra que você vai arrumar vai resolver seu problema, que a outra que você vai arrumar vai ser do jeitinho que você quer? Então, meu filho, tá ligado? Continua ligado. Eu não vou nessa altura do campeonato me arriscar, né? Não, meu, é o caminho. Experimenta, né, velho? Amém? A gente, como diz o Silvano, tu verás o rabo de foguete que tu entrarás, né? Você, às vezes é melhor a gente ouvir a Deus, dar ouvido a Deus. É melhor não, às vezes não, sempre. Amém? Aqui conclui o versículo.
Estás livre de mulher, não busques mulher.
Ó. Oh. Ó, oh, tá vendo? Amém? Se fosse assim, seria bom, que as mulheres iam ficar tudo livre, né? Não tinha ninguém que buscava, não tinha ninguém procurando, as mulheres iam ficar tudo livre. O que vocês acham? Mulherzada. Mas a mulher quer ser procurada. Está livre de mulher, não busque mulher. Mais para frente. Mas, versículo 28.
Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos.
Então, na verdade, o que Deus quer é nos poupar. Não é? Por exemplo, Deus, o Evangelho é um conselho. É uma orientação. O Evangelho é uma coisa perfeita. realmente. Então, por exemplo, ele orienta: a ninguém deveis coisa alguma. Mas o melhor, concorda que o melhor é você não dever nada? Bom, aí eu resolvo fazer uma dívida. Não, está tentado ali, está no teu jeito, 3 pagamentos. Né? Aí você faz 3 pagamentos, dá um pouquinho, você está fazendo 6 pagamentos. Aí você conseguiu pagar os 6 pagamentos, deu certinho e tal, etc. Né? E assim, se você não se cuidar, Deus queria era poupar você. Mas porque você fez o empréstimo, porque você fez a dívida, você está fora? Não, você não está fora. Deus queria poupar você. Por exemplo, você não queria que você casasse, você casou, não está fora. Amém? Você vai ter mais tribulação, você vai ter mais problema para pagar a dívida. Você vai ter mais dificuldade para pagar a dívida. Amém? Então, aprender, ser ensinado por Deus, é: você fez, aprendeu, não faça mais. Aprendeu, não faça mais. Você viu que não dá certo, então não faz mais. É assim que Deus quer que eu, o Rotine, seja a pessoa honesta, justa, direita, inteligente, sábio, perfeito, santo e assim por diante. Ele quer que eu e nós todos sejamos assim. Vai te ajudar muito. A vida eterna, gente, ela começa aqui. É aqui. A vida eterna, ela começa aqui. É aqui que Deus vai tirar todos os nossos defeitos. Amém? Amém. O que é que nós aprendemos? Versículo 29.
Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma.
Repete.
E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma.
Mais uma vez.
E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma.
Ó, então, para nos unirmos ao Senhor sem distração alguma. Sem distração alguma. Então, a empresa distrai, tira, mexe com a sua cabeça, o casamento também, os filhos, os netos, e assim por diante. Então, na verdade, ele está dando alguns exemplos práticos. No entanto, tudo pode distrair, tudo pode tirar os seus olhos do caminho. E essa distração pode custar caro, pode nos custar caro, essa distração. Então, toda a Escritura, todo o Evangelho, principalmente, é exatamente para manter você ali, no corpo. Amém? Para que você, e cada um da forma como foi chamado. Amém? Então, eu não julgo o Erickson. O Erickson tem uma coisa, a vida dele um pouco diferente da minha. Eu não posso julgá-lo, achar que ele deva fazer igual eu faço. Da mesma forma, eu não posso também, você, ele também não pode também me julgar e querer que eu faça como ele faz. E assim por diante. Cada um se dinha da maneira como ele foi chamado. O certo é que, como eu estou hoje, eu devo servir a Deus da melhor forma possível. Amém? Amém. Então, pronto. Cada dia mais, eu creio que Deus vai apertando a igreja, né? Vamos dizer assim, mostrando para a igreja que depende. Amém? Deus não quer robô, ele não quer, fosse lei, ele podia pegar assim e você ficava debaixo da lei, ou é certo ou errado, ou pode ou não pode. Não, ele quer que você aprenda, ele quer que você aprenda, ele quer que você mesmo discerna entre uma coisa e outra. Você escolha se você quer ficar com Deus ou não. Ele quer que você escolha. Ele não vai errar novamente. O céu vai ser constituído por pessoas que decidiram ficar com Deus. Os inimigos não poderão estar lá. Somente as pessoas que, estando na terra, né, tem uma música que fala: eu decidi, Jesus, eu decidi, Jesus, te escolher como meu Senhor. Eu decidi ser um cristão. Eu decidi, amém, ser santo. Amém? Não pelas minhas próprias forças. Deus é que vai fazer de mim um filho de Deus. Todos os filhos de Deus faz parte do corpo. Se eu estou aqui, eu sou o quê? Né? Se tiver um tumor aqui, tem que sair. Se tiver um corpo estranho aqui, tem que sair. Se tiver aqui, é como Deus. O mesmo sangue que corre aqui, corre aqui. Amém? Interessante que é para todos. Para todos. Amém, Guilherme? É por aí mesmo ou não? Mesmo? Consideração, Celinho? Não. Cidinha? Então, pronto. Milton, você queria falar de manhã? Hã? De manhã? Ou agora não? Para a gente, então, finalizar, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade.
Mais uma vez.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Então, nós somos... Cristo nos libertou. Eu sou livre. Amém? Mas eu sou livre para fazer o que Deus quer que eu faça. E sou livre também para não fazer, dependendo. Se eu quiser sair, eu posso sair. Mas se eu quiser ficar com Cristo, eu não posso abusar da minha liberdade. Se eu for abusar da minha liberdade, eu vou sair. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Só isso. Valeu? Consideração? Alguém? Romé? Elderson? Marquinhos? Estevão? Leva lá para o Estevão.
Amém. Realmente foi muito interessante a forma que o senhor colocou, deixou bem claro para a gente. E assim, acaba ajudando muita gente, né? Essa liberdade que Deus dá a gente. Às vezes a gente fica até preso, né? Pensando, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ou então às vezes, ah, será que eu, né, devo mudar de empresa? Acho que todo mundo já passou por essa situação. Mas Deus, ele te dá esse entendimento, né? Para que a gente tenha paz e tenha liberdade de fazer aquilo que chegou a sua hora de fazer. Talvez seja realmente para mudar, talvez não seja. E o senhor achei interessante, né? Pergunta isso para Deus, né?
É, isso.
Né? Conta com Deus, né?
Nós somos guiados por Ele.
Certo. Né? E assim, Ele vai ajudar a gente, né? Então, não é a lei, né? Então, essa lei, às vezes você quer impor essa lei, mas não, é a ajuda. Quando o senhor falou isso, achei muito interessante. realmente é essa fé, é essa ajuda de Deus que vai nos levar, né, aos céus, que vai realmente ajudar a gente. E aí, se tiver de casar, vai casar, se tiver que trabalhar, vai trabalhar. É. Mas não vamos deixar de ser filhos de Deus, que acho que é o que realmente importa, né? Que o Senhor deixou bem claro nessa noite pra gente. Seja o que a gente estiver fazendo, não vamos deixar de ser filho de Deus. Não é mulher, amém, não é o casamento, né? Não é ser solteiro, não é um trabalho. Realmente o que Deus está preocupado com a gente é se a gente está entendendo que devemos ser filhos de Deus.
Amém. Por isso, é que quando você vê ali no Evangelho Jesus falando, ele fala: não julgueis, não cabe a nós julgar. O próprio Jesus, quando alguém chegava, perguntava para ele alguma coisa, o que que ele falava? Faz conforme a sua fé. Se alguém perguntasse para ele se devia fazer uma coisa ou não, ele não respondia. Ele não falava para a pessoa o que a pessoa tinha que fazer. Ele dava para a pessoa liberdade para a pessoa fazer, faz conforme a sua fé. Você tem fé para não fazer? Não faça. Você tem fé para fazer? Faça. Amém? E depois, ninguém pode julgar você, porque você fez certo ou errado, ninguém pode julgar. Não deve julgar, porque aquele que julga, de repente, tem que tomar uma decisão também. E nem sempre vai tomar a decisão certa. Nem sempre vai tomar a decisão certa. Então, cada um vai arcar com as consequências. Não é não, Geraldo? Às vezes a gente fica doido procurando apoio. A gente fica doido procurando quem concorda com a gente, quem está de acordo com a gente, que a gente está querendo fazer uma coisa. E nós temos aprendido que não devemos nos meter nas coisas dos outros. Deixa que cada um faça conforme a sua fé. O que a gente pode é mostrar alguma coisa que está escrito, que Jesus ensinou, aconselhou, aconselhou. Amém? As escrituras nos aconselham, mas não é lei. Não é lei. Amém. Valeu então, gente. Valeu. Eu acho que valeu muito, né? Amém. Vamos curvar então nossas cabeças e agradecer a Deus que tem cuidado de nós. Aí a gente pode até cantar, Toninho, Deus cuida de nós? Hã? Cuida ou não? Deus cuida de nós. Deus nos orienta, Deus nos guia, Deus nos dirige. E quanto mais eu quiser essa direção de Deus na minha vida, melhor. Quanto mais eu quiser que Deus participe da minha vida, melhor. Quanto mais eu andar com Deus, melhor. É mais certo que eu vou errar menos. Eu sei que enquanto eu estiver nesse mundo, desse corpo, eu estou sujeito às maldades do mundo, eu estou sujeito às injustiças, mas sempre o Senhor vai estar nos ensinando, vai estar nos aconselhando a sair das dificuldades e fazer as coisas que nos convém, amém? Amém. Pé, Vanessa. Amém. Deus então cuida de mim. e Deus ensina o caminho. Amém. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos mesmo. Quando a gente pensa que não tem mais o que falar, quando a gente pensa que está esgotando nosso entendimento, o Senhor está sempre nos mostrando que é muito mais do que nós imaginamos, que é muito mais do que a gente pensa. Quando nós às vezes imaginamos só sem Deus, quando pensamos que as portas se fecharam, eis que outras portas se abrem, eis que outros entendimentos, outra luz brilha em nosso caminho, nos ensinando, nos mostrando que é muito mais do que o Senhor tem para nós, que é muito mais a glória de Deus. Não se compara com nada deste mundo. E haveremos de ver, se crermos, a glória de Deus. Deus cuida de cada um. Não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor pense. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Não retira de mim a tua graça. Não se afaste. Não te alonge. Sê comigo. Sê comigo. Eu te peço. Sê comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e Deus não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
Se na vida
não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. De mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e eu ando sozinho, estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.